Professor Gilson, quando a gente fala de pandemia, a gente fala da violência e o número de mulheres agredidas aumentou consideravelmente, não sei se no mundo, mas no Brasil, aqui da nossa região, muito. Você tem algum dado, tem algum número para passar para a gente?
Olha, Olga, esse número, né? Nós temos os números de atendimento nossos, né? Então, o que eu posso dizer para você é que subiu o número de processos, sabe? Então, a procura aumentou e o número de processos subiu. Para você ter uma ideia, né, do ano de 2019, quando começou, né, para esse ano, nós já temos mais de 100 processos em andamento, sabe? Então, o ano passado, né, nós tivemos um aumento exponencial de processos. Então, nós tínhamos aí em torno de 50 processos, né? E, de repente, multiplicou, né, esse número, essa quantidade. Então, foi uma tarefa, assim, bem árdua, né? Na época, a gente tinha um advogado apenas para atender. E, talvez, por causa da consequência da pandemia, a gente não pode dizer isso com toda certeza, mas pode ser um dado interessante, né? Houve um aumento tão grande que houve a necessidade de contratar mais um advogado,
Olha.
sabe? E isso foi disponibilizado, nós temos duas advogadas para estar atendendo, estar acompanhando e ingressando com ações judiciais.
Para quem diz assim, professor Gilson, ah, mas a Lei Maria da Penha no que contribuiu e contribui para diminuir a violência contra a mulher, se nós, qualquer site que a gente acesse, qualquer jornal, enfim, as notícias estão aí de violência, parece que a violência só aumenta. Me parece, bom, eu creio que também a visibilidade que se dá hoje ao assunto é lógico que é maior, né? O que que você responde para essas pessoas que dizem que Lei Maria da Penha não resolve nada?
Olha, a Lei Maria da Penha, ela foi criada em 2006, né? Foi a Lei 11.340 de 2006. E ela completou agora 15 anos, né? Em 7 de agosto. Então foi uma lei que contribuiu muito, demais. Pra você ter ideia, é uma lei comemorada no mundo todo. É uma das leis mais inteligentes e mais bem feitas,
Mais
né, do
eficiente, você
mundo.
diria também, mais
Exato, mais
eficiente.
eficiente, sem dúvida. Agora, apesar dessa lei ser tão bem falada, ser tão comemorada e tão eficiente, nós ainda temos um dado muito triste, né? Nós temos aí mais de 1,3 milhões, né, de agressões por ano. Então, é muito alto ainda. Então, por isso, a necessidade de estar sempre implementando medidas, sabe? Estar sempre aumentando aí o número de penalidades, está sempre alterando a questão do direito. Então, hoje nós temos aí, por exemplo, a interpretação mudou em muitas situações. Então, antes, o agressor, ele tinha aí a possibilidade de suspender o processo, fazer uma transação penal, né, conseguindo uma penalidade mais branda. Hoje, o STJ já não permite mais isso, editou-se súmula, né, impedindo isso, ou seja, dificultando, né, a situação aí do agressor, né, para não abrandar tanto a pena dele. A ação hoje ela é pública e incondicionada com relação à Lei Maria da Penha. Então hoje o Ministério Público, ele é quem entra com a ação, ele é o responsável de ingressar com essa medida, porque às vezes a mulher está tão fragilizada que ela não tem condições para isso, né? Então a substituição da pena, ela também é uma situação que era muito comum, né? Muitos pensavam que a lei era muito favorável à mulher, que às vezes existia um preconceito, existe até hoje, é triste isso, de muitas pessoas imaginarem que a lei ela faz com que a mulher muitas vezes abuse do seu direito. Mas isso não é uma verdade, sabe, Olga? É necessário realmente a lei. E é necessário até porque, muitas vezes, se não tivesse essa legislação, muitas mulheres já teriam até mesmo perdido a sua vida.
Com certeza. Sabe?
A pessoa aqui, pelo não, ela pensa duas vezes antes de enfrentar qualquer situação contra a mulher, mas nós temos também a questão da indenização, né, de dano moral, que hoje o próprio juízo, né, que atende a mulher vítima de violência, mesmo criminal, ele determina uma indenização, é possível ele fazer isso. Para você ter ideia, hoje se entende, não precisa nem coabitar. As pessoas podem estar em domicílio distinto, né? E às vezes até em país distinto. Mas mesmo assim, a Lei Maria da Penha, ela teve uma interpretação alargada, ampliada, e ela é aplicada também. Tá? Mesmo no caso de não coabitação, ou mesmo no caso de pessoas que moram em outras localidades e fazem toda uma questão pela internet, por exemplo. Né? Então nós temos assim, muitas mudanças que vieram para tentar e para fazer com que a lei ela seja mais eficaz, ela seja mais efetiva. E a questão da informação, ela é muito importante. A informação, ela salva vidas. Né? Para você ter uma ideia, hoje o estado do Paraná, ele já tem uma rede, né? Todos os cartórios já estão orientados, cartórios extrajudiciais, estão orientados a receber a mulher vítima de violência. Então, a mulher vítima de violência, ela pode fazer ali um X na sua mão e aparecer no cartório e pedir ajuda, pedir socorro. Ela vai ser recebida no cartório, ela vai ser cuidada ali, ela vai ser encaminhada para toda uma rede, né, de atendimento. E existe também algumas cidades que estão implementando um aluguel social para essas mulheres vítimas de violência, né, para fins de cuidar o direito humano, né? A questão social.
Então, professor,
nós temos aí uma grande evolução.
Sei, eu justamente quero te pedir perguntar sobre isso. Esta mulher agredida, ela não pode ficar debaixo do mesmo teto que este homem, que esse agressor. Sai quem de casa? Às vezes ela pega o filho, um ou dois filhos, ou mais até, conheço histórias terríveis, de muito sofrimento, e diz, tá bom, eu vou pra onde? Né? Não tem pra onde ir, não tem. Às vezes a própria família, né, professor? Ela não tem o apoio da própria família, que não a acolhe. Como que o Estado, enfim, que políticas públicas nós temos, via municípios, que acolham esta mulher? Que não tem um teto.
É muito comum isso acontecer, sabe? É muito importante a sua pergunta, Olga, porque é muito comum. Até pessoas que têm uma situação financeira confortável, é comum isso acontecer. E quando isso chega, quando isso acontece, né, é importante que a mulher saiba que ela pode pedir a proteção, né, existe aí uma medida restritiva, para determinado distanciamento do agressor do lar. Então vai permanecer no lar ela, vai permanecer os filhos com ela. Até é importante, que é uma questão que tem que ser estudada melhor e tem que ser implementada, talvez uma questão de legislação, como fica a questão dos filhos também, que eles acabam tendo efeito rebote, né? Acabam sendo agredidos juntos, né? Acabam sofrendo com aquela agressão da mulher. Mas o fato é que a mulher, né, ela vai ter o seu direito de moradia preservado, os filhos também. Quem vai sair vai ser o agressor, né? E existe aí toda uma medida de proteção, né, para que o agressor seja retirado sob pena de prisão, sob pena, sob outras penalidades que a lei determina, né?